Bom, olá. Já sabem, bem-vindos a mais um call mensal da Lopes Capital. O Tomás vai começar falando sobre o cenário econômico, como é que a gente está vendo o cenário para os próximos meses. Depois eu e o Galindo vamos falar aqui sobre os fundos, como é que estão as principais posições, como é que foi a performance do mês passado, falar um pouquinho também do primeiro semestre. Quem quiser fazer pergunta, né, quem estiver pelo Zoom, pode fazer pergunta aí no chat. Quem estiver pelo YouTube, pode fazer também no YouTube. No final, a gente vai respondendo uma a uma. Tá? Então, vou passar aqui para o Tomás para começar falando sobre o cenário macro, lembrando a todos, né, para seguir os slides.
Bom dia a todos. Vamos começar pelo cenário internacional. A gente acha que no cenário global o jogo agora é um jogo de diferencial de política monetária. A gente trouxe até alguns resultados de uma pesquisa feita com a variante Delta lá no Reino Unido, que a gente vai tratar mais à frente, que ele mostra a importância da dose dupla de vacinação, mas a gente acha que não vai ser um fenômeno semelhante ao que aconteceu nos últimos 15 meses com relação ao Covid. Então, dito isso, a gente acha que a questão de reabertura já foi, as economias já estão reabrindo, as economias já estão crescendo. E aí agora o que a gente vai ver que já está acontecendo, uma mudança de postura por parte das políticas monetárias, por parte dos bancos centrais no mundo, e isso que vai determinar as questões a mercado daqui para frente. Então, no primeiro ponto, a gente tem uma tabela que a gente gosta de usar, que veio do nosso consultor, a Exante, justamente que ele tenta mensurar o grau de aperto nas condições econômicas por cada país, né? A gente usa algumas métricas, uma das métricas é a diferença da inflação atual com relação à meta, seja no core, seja no cheio. A outra seria a variação do preço de imóveis, que talvez não seja tão importante para o Brasil, mas é muito importante para outros países no mundo. E a outra é a diferença do que é o PIB ao final de 2021 contra 2022 e o final de 2022 com relação à tendência do PIB. E aí, as listrinhas em vermelho são justamente aqueles países que estão com um grau de aperto, né, grau de utilização dos fatores de produção maior. E aí a gente vê aqui que, claramente, o país que está com mais utilização de fatores e que necessitaria mais mudar em termos de política monetária seriam os Estados Unidos, né? Acho que esse é um resultado muito importante, porque no último mês a gente descobriu efetivamente o que o Fed pensa em termos de política monetária nesse novo framework que foi estabelecido desde o meio do ano passado. Que eles vão deixar de olhar muito para a projeção futura de inflação e vão olhar mais para a inflação realizada, querendo que o Banco Central fique atrás da curva. A dúvida sempre foi o quão atrás da curva o Banco Central vai querer estar, né? E aí, na última reunião, quando a gente olha eles fazendo uma projeção de IPCI, né, do número de inflação deles, mais alto em 2021 do que a meta, 3%, mais alto em 2022, mais alto em 2023, esses ligeiramente acima da meta, né, 2,1, eles já estão dizendo que nesse cenário eles já se veem subindo os juros em 2023. Com uma probabilidade não desprezível de, a depender do que acontecer no mercado de trabalho e a depender do andamento da inflação nas próximas divulgações, talvez antecipar essa alta para 2022. Então, de alguma forma, a gente está aprendendo como o Fed vai reagir nesse novo framework. As condições, a utilização dos fatores de produção nos Estados Unidos estão muito apertadas. E, de alguma forma, isso daí é muito importante para a dinâmica do resto do mundo também. A gente já vinha tratando em outros calls que a gente fez da mudança de postura do Banco Central do Canadá. Quando a gente olha o Canadá aqui nessa tabela, a principal preocupação lá é a forte alta no preço de casas. A gente já vinha tratando no Reino Unido, já falando que, como eles adotaram uma questão de manutenção dos empregos, né, o governo dando forte subsídio para a manutenção dos empregos, no momento que termina a Covid, você vai tirar esse incentivo das empresas a não demitir ninguém. E se você não tiver um aumento da taxa de desemprego, o Banco Central da Inglaterra já falou que vai ser obrigado a apertar a política monetária também. A gente tratou do Banco Central da Suécia já, a gente já tratou do Banco Central da Nova Zelândia. E nos últimos dias, no mesmo momento que você viu a mudança de postura por parte do Fed, a gente viu que alguns países europeus, ali do leste europeu, como Hungria e República Tcheca, já subindo a taxa de juros. E aqui, na América Latina, a gente tem o caso do México também subindo a taxa de juros, com a inflação mais alta do que esperado, e o Chile dizendo que não subiu porque não havia comunicado prontamente a necessidade de apertar a política monetária. Então, acho que assim, a gente acha que o mundo todo vai nessa direção de começar a fazer a retirada dos estímulos monetários que foram colocados aí para combater a pandemia do Covid-19. Estados Unidos, o que vai determinar o ritmo efetivamente do que você vai fazer com relação à subida de juros ou não? Continua sendo o comportamento do mercado de trabalho, continua sendo o comportamento da inflação. A pesquisa de emprego ainda se encontra distante do pré-pandemia. A gente vê aí as métricas de desemprego ainda não retornando totalmente o que foi perdido no começo do ano passado por conta da pandemia. Quando a gente olha o número de empregados, ainda há a necessidade de você colocar mais gente para a economia antes de começar efetivamente a fazer a retirada de estímulos. Isso daqui é uma dúvida, né, que a gente já até detalhou, já falou sobre isso na reunião passada, que era a questão de oferta e demanda por mão de obra, que a demanda por mão de obra segue muito forte, a oferta de mão de obra que estava enfraquecida, e a gente vê quantidade de pessoas fora da força de trabalho por conta do Covid. E quando a gente olha para essa métrica, você tem 140 mil mortos por conta do Covid e tem 1,2 milhão de aposentados. Essa parte da população não vai retornar, mas mesmo assim a gente vai ter mais de 3 milhões de pessoas, 3 milhões e um pouquinho de pessoas, que vão retornar para a força de trabalho, que estavam deixando de trabalhar por medo do Covid, estavam deixando de trabalhar por conta de benefícios fiscais, estavam deixando de trabalhar por conta de mismatch. Então, tem uma população que, no momento que o processo de reabertura na economia americana for concluído e os estímulos fiscais forem retirados, que elas vão voltar, como a demanda está alta, demanda e oferta elevadas vão significar um match bem amplo de novas contratações. A gente espera que os números de mercado de trabalho, aí principalmente a partir de setembro, sejam muito fortes nos Estados Unidos. A outra métrica é olhar para o que está acontecendo na inflação nos Estados Unidos. E quando a gente olha até o momento, o core inflation nos Estados Unidos, ele é muito volátil, né? Ele é extremamente volátil. E ele, por ser extremamente volátil, principalmente nos últimos anos, faz com que a gente queira observar outras métricas, seja o IPC mediano, seja o IPC de médias aparadas, né, o CPI, e eles, o de médias aparadas está se elevando, está indo em direção a 3%, o mediano ainda está num patamar mais baixo. Tem uns estudos que mostram que talvez o CPI mediano seja a melhor métrica a observar como core, que correlaciona melhor com o que é pressão no mercado de trabalho, e a gente está esperando com que ele suba para olhar a caracterização da inflação nos Estados Unidos. Até o momento a gente pode ainda caracterizar como temporário, mas está bem de olho nessas métricas além do core inflation lá nos Estados Unidos. E por último, a variante Delta. Esse daqui é um estudo no Reino Unido, que ele pega a vacinação e as métricas de vacinação
com relação à alfa, que é a variante original do Covid-19, com a variante delta. E ele acha justamente isso, que o grau de proteção gerado pela vacinação, seja AstraZeneca ou Pfizer, ela é até maior para a variante delta, quando você olha para a hospitalização e tudo mais, do que no caso da variante alfa. Então, é uma variante que está pegando justamente uma parte da população que não estava vacinada, ou então estava vacinada só com uma dose, efetivamente a vacinação com segunda dose, principalmente para a AstraZeneca, é primordial. E, além disso, quando a gente vê que um país com vacinação avançada, com duas doses, não deveria ser uma preocupação similar ao que foi anteriormente com o Covid. Então, esse estudo do Reino Unido mostrou que o processo de vacinação deixa ainda a população muito bem protegida contra essas novas variantes, inclusive com um grau de proteção maior do que foi com a variante anterior. E aí, com isso, a gente passa para o Brasil. O Brasil, como é que ele se insere nesse mundo que as políticas monetárias estão vindo para um jogo mais apertado? O Brasil tem o benefício de ser o pioneiro, né? Foi o Banco Central que começou o processo de taxa de juros. É também o Banco Central mais rock hoje em dia no mundo. Então, por ser o Banco Central mais rock hoje em dia no mundo e pioneiro, e com esse desejo de fazer o máximo possível mais rápido, vai ter que fazer menos. Essa mudança no índice global impacta, mas impacta de forma limitada aqui no nosso ciclo de política monetária. A gente tinha 6,5% de juros final, a gente está com 7%, então é um fator que jogou um pouco para cima, até porque o viés é um pouco mais altista, com esse ambiente global ainda inflacionário, o efeito sobre preço de bens ainda inflacionário. A gente revisou nossa Selic por conta dos efeitos dessa mudança de postura global em termos de política monetária, mas, de todas as formas, o Banco Central do Brasil vai ser o Banco Central que mais vai ter feito aumento de taxa de juros no ano, vai ser o Banco Central que está com a postura mais rock até o momento. Se a gente for pensar os outros bancos centrais, está todo mundo subindo taxa de juros em 25. Aqui é a nossa discussão, se a subida de juros vai ser entre 75 ou 100 bips. Né? Até um ponto interessante, que na última reunião o Banco Central ele fala que vislumbrou a possibilidade de subir a taxa de juros em 100 bips contra 75, mas achou que o mais conveniente era subir 75, não era por conta de comunicação, e sim porque era uma questão de conveniência para eles. E a gente já começou a ver uma resposta nas expectativas de inflação, que o Banco Central se preocupou, porque as expectativas de inflação de 2022 estavam começando a subir. Você teve uma postura mais rock por parte do Banco Central do Brasil, junto com a definição da meta de inflação futura para 3%. Isso tudo ajuda na ancoragem das expectativas e pode fazer com que ele não necessite subir necessariamente a taxa Selic na próxima reunião em 100 bips. A gente tem uma alta de 100 bips na próxima reunião porque a gente acha que seria a melhor estratégia em termos de fazer mais rápido para que tenha que fazer menos, né? Como vem sendo falado pelo próprio presidente do Banco Central do Brasil. Então, a gente tem 100 bips na próxima reunião, duas de 100, seguidas, mas com essa melhora das expectativas para 2022, diminui um pouco a probabilidade desse cenário, aumenta a probabilidade do cenário de uma nova alta de 75 bips na reunião que vem. Mas, de qualquer forma, o Banco Central do Brasil vai seguir como o Banco Central mais rock do mundo. A gente tem o fiscal melhor do que o esperado, quando a gente faz uma comparação do que está acontecendo no fiscal em 2021 contra os anos anteriores. Lembrando que há sempre uma inércia no resultado fiscal. Tá? É sempre um resultado fiscal ruim, carrega o resultado fiscal ruim para o ano seguinte, um resultado fiscal bom carrega um resultado fiscal bom para o ano seguinte. E o ano passado foi um resultado fiscal catastrófico e mesmo assim não contaminou o que é o resultado fiscal para 2021. A gente está vendo aí que desde 2014, é justamente no período que a gente não apresenta mais superávit primário, mas a gente tem o melhor fiscal desde 2014. A gente acabou há pouco de revisar nosso primário para o ano de 2,2% do PIB para 1,5%, muito por conta dessas surpresas de arrecadação, o fato dos preços de commodities estarem subindo, o nosso crescimento nominal muito forte. Então, a gente tem um call de que o fiscal vai continuar surpreendendo e vai vir com um resultado bem melhor do que se supunha anteriormente. Então, de alguma forma, a gente pode dizer que o fato da gente trabalhar com teto de gastos tá pagando o seu preço nesse sentido, né? Tá fazendo com que a gente tenha um resultado fiscal bem melhor do que se esperava anteriormente. Na inflação, tem esse ponto recente dos preços de tarifas elétricas. A gente está passando por um período seco em 2021. A gente não imagina que vai haver necessidade de racionamento, porque vai depender muito do regime de chuvas lá ao final do ano. Mas as tarifas ficam mais caras nesse momento, justamente porque a gente precisa se basear mais no uso de energia das térmicas, que são mais caras do que na energia elétrica. Isso está carregando mais a conta para 2021. De alguma forma, quando carrega mais para 2021, né, você joga menos do peso dessa maior despesa para 2022. E, além disso, o fato do Banco Central estar se mostrando crível, estar indicando que vai subir mais o juro do que o esperado, isso tudo está ajudando a diminuir a pressão inflacionária possível de 2022. Né? Inclusive, a gente revisou o nosso cenário de IPCA 3,7 para 3,6, por conta desses fatores, e de alguma forma vai haver essa disputa, né, no ano que vem, porque você vai ter reabertura econômica, vai ter maior pressão de serviços contra uma menor pressão de preços administrados e alimentos aí para o ano de 2022. E, por último, foi o assunto recente, a reforma tributária. A reforma que foi enviada ao Congresso possui um aumento de carga. A gente fica na dúvida se é uma estratégia por parte do governo, justamente porque sabe que a proposta vai ser desidratada no Congresso, ou se efetivamente o governo queria aumentar a carga tributária dada a perda da decisão, gerada pela decisão do STF de retirada do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS, que representa bastante coisa aí em termos de perda de arrecadação. O Congresso não vai aceitar esse aumento de carga. Tá? Então, acho que esse é o ponto principal. O Congresso, no momento que ele recebe a informação que está tendo aumento de carga tributária, ele vai atuar de forma a desidratar essa proposta e também para correção de possíveis ineficiências. Eu acho que isso está sendo muito bem tratado já dentro da Câmara dos Deputados. A gente imagina que na Câmara dos Deputados vai ser aprovado nesse ano, né, aprovada essa proposta nesse ano, e a gente está com bastante dúvida de como é que vai ser dentro do Senado, tá? Talvez os lobbies atuem mais intensamente dentro do Senado. O Senado é uma casa menos favorável para o presidente Bolsonaro do que a Câmara. Ele está tendo muito problema aí com a CPI. Então, não é um cenário com probabilidade baixa a gente ver a aprovação dessa reforma tributária, mesmo que após passando na Câmara dos Deputados, fique para anos posteriores no Senado. Então, acho que a gente vai ter tempo, bastante tempo, para tratar desse assunto. Acho que, de alguma forma, uma reação inicial mais negativa vai fazer com que a reforma tributária não seja onerosa para a população brasileira e que não haja aumento de carga. Então, acho que no cenário macro são esses os principais pontos. Vou passar agora para a mesa para eles falarem de posições e resultados.
Bom, começando a falar dos resultados, né, a gente ficou satisfeito aí com o fechamento do primeiro semestre. Esteve o início do ano aí bem, bem difícil. A gente conseguiu fechar aí o semestre com os fundos acima aí do seu, seus benchmarks. A gente tem agora o segundo semestre aí para continuar rentabilizando os fundos. Então, o macro fechou aí com 0,56 no mês, está com 1,5 no ano. Posicional 0,42% no mês, está com 1,71% no ano. Retorno absoluto, mais um mês muito bom, com 1,17% positivo, e está ganhando 6,74% no ano. Novas ações 2,15 no mês, está positivo em 10,65% no ano. E o Previdência foi 0,22% no mês, está em 38% no ano. Aí, abrindo, falando um pouquinho da rentabilidade do mês passado, começar aqui com destaque negativo, que foi a parte de renda fixa. Tá? Quando a gente abre essa rentabilidade, a gente tem a posição que hoje está pequena, né, mas ainda contribuiu negativamente, que é vendida a inflação. A gente acha que está passando aí pelo auge da inflação aqui no Brasil. O Banco Central está bem rock, está subindo juros. O câmbio está se valorizando aqui. As commodities agrícolas estão, desde maio, ali, que pararam de subir, estão em leve queda. Então, a gente vai começar a ver o GPM rodando negativo agora no mês de julho. Já acho que agosto também vai acontecer isso. Isso vai passar uma sensação aí, acho que de contaminação aí para IPCA para os próximos meses. A gente sabe que tem a parte de serviços, né, que vai começar a subir, mas muito da alta da inflação aqui no Brasil foi o choque de alimentação de gasolina. A gasolina, defasagem ainda está ali em 10%, mas a Petrobras tem mantido essa defasagem. Então, em reais, continua ali estável, ali tem dois meses também. Claro que se a gasolina continuar, o petróleo continuar subindo, a gente vai ter outras revisões, mas o petróleo já está aí, né, 75 dólares, já subiu bastante. Olhando para frente, a gente acha que a simetria ainda é de queda, e toda essa parte de risco hidrológico, né, de aumento de energia elétrica, já está bem no preço, né? Então, a inflação, quando você pega embutido nos títulos públicos, já está ali próximo a 7% esse ano e perto de 4,5% no ano que vem. A gente acha que a simetria é daí para baixo. Então, a gente está mantendo ainda essa posição, está bem menor do que estava. A gente iniciou uma posição vendida também na parte intermediária. O mercado já tem 100 bips na próxima reunião, já está com ciclo de Selic entre 8 e 8,5. E a gente acha que essa postura aí mais dura do BC, com o câmbio mais controlado, com o aval caindo, acho que quando a gente tiver essa dinâmica de GPs negativos, eu acho que, como o Tomás mencionou, pode ser que em agosto, né, ainda tem um mês ainda, né, tem muito tempo, pode criar assim, um ambiente aí para manter o ritmo de 7,5. Então, existe uma assimetria que você está vendendo nessa parte intermediária, né? O 6 já está no preço, né? Se vier 7,5, acho que tem acho que um fechamento bom no juro. Tá, né? Uma posição pequena ainda, a gente vai avaliar aí, acompanhar os próximos números, principalmente se vai ter o IPCA essa semana, que vai ser importante ver como é que está a dinâmica dos lucros. Tá? Juro internacional, né, ficou estável, mas por dentro esteve ganhos na posição tomada em juros países emergentes. Então, a gente pegou bem ali a alta do México, tá? A gente pegou um estresse que teve no Chile e na Colômbia também. A gente zerou nessas posições que deram um ganho bom para o fundo. E a gente teve uma perda tomada em juros, tanto juro americano quanto juro na Alemanha. Tá? Essa dinâmica de juro internacional está difícil, está tendo fechamento, apesar dos números de inflação e atividade né, que segue forte. Tem a questão técnica do Tesouro americano, que não está emitindo o suficiente. Né, ele está usando todo o caixa que ele acumulou ano passado. E, com isso, o Banco Central americano está comprando mais, né, do que tem de oferta, né, de títulos. Né, então, por isso que a gente tem visto um fechamento nessa parte de juros americanos. Né, mesmo com o Fed um pouquinho mais rock, a gente não está conseguindo ver essa parte de juros abrir. Essa dinâmica vai mudar agora no segundo semestre. Os Estados Unidos vão bater no limite de endividamento, vai ter que voltar a emitir. E a gente acha que essa oferta e demanda vai se estabilizar, a gente vai começar a ver, acho que o juro americano colocando, acho que os riscos aí de uma taxa de juros mais alta. A gente está mantendo essa posição, tomada lá fora, até olhando também como um hedge de todas as posições. Na parte de moedas, contribuiu positivamente aí com 0,36. Acho que o ganho no real, a gente pegou bem esse último movimento que teve. Ganho também no vendido em euro. Tá? Depois que o Fed teve um aperto no pound. Tá? E depois que o Fed mudou o tom do discurso, a gente zerou a carteira aí vendida em dólar estrutural e está agora mais com trades. Trades, você consegue com trades relativos. Então, a gente está mantendo a posição comprada em pound contra o euro. A gente tem a posição do rublo também contra o euro, que tem funcionado bem. No dólar, a gente está aqui no real, está zerado, aí chegou no target que a gente tinha ali, né, essa região aí próxima a 4,90, está aguardando. O show técnico deu uma piorada, né? Você consegue ver os fundos vendidos, você olha os contratos abertos a T3, está voltando a ver o gringo voltando a comprar, e a gente vai aguardar aí um preço mais favorável voltar para a venda. Acho que o fundamento é bom. Acho que diferencial de juros fechando, alto de juros tem ajudado, a balança segue firme, só que ele caiu aí muito rápido. A gente vai aguardar aí, acho que um preço mais alto para voltar para venda. Commodities a gente está zerado, sem nenhuma posição estrutural, mas no trading, tentando pegar o movimento do ouro na compra ou na venda. A gente vai continuar assim. Para frente. Eu vou passar para o Galindo para falar aqui da. Segue a nossa principal posição, que é em bolsa aqui.
Tá. Bolsa, acho que como a gente vem falando aí nos últimos meses, a gente vem mudando pouco a posição, tá? A gente segue com um direcional grande comprado na bolsa, mais concentrado aqui na bolsa brasileira, em termos direcionais, tentando proteger. Né, com estruturas de proteção na bolsa lá fora, né, que a gente olha como seguro. Essa parte não tem funcionado tão bem, porque a bolsa lá fora, né, segue, né, esse ambiente global favorável para a bolsa, tá? Mas a gente vem atuando, olhando como um seguro para uma eventual realização. Né? E aqui no Brasil... obviamente com a compreensão que é um mercado emergente, né, que tem os seus solavancos no meio do caminho, é super normal isso, mas com um estrutural, né, na nossa cabeça bastante favorável. A gente vê inclusive o apetite de gringo, né, para o país já ao longo desse ano, tá? Se somar a participação que teve, né, no fluxo de compra de bolsa direto e nos IPOs, você já tem um número acima de 70 bi de real, que é um número bastante representativo quando a gente olha historicamente. Tá? Nesse sentido, a gente vê uma substituição, né, de um investimento que foi muito público nos últimos 10, 15 anos de Brasil, né, para um investimento contratado, privado, né, mais de 70% dessas emissões elas estão vindo, né, primárias, não secundárias, ou seja, isso é investimento, né, que as companhias vão estar fazendo, né, no aumento, né, seja de produtividade, né, ou de capacidade de ter maior amplitude, né, na prestação dos seus serviços, né. É investimento para a economia, a gente tem essa leitura somado, né, à observação de que as empresas estão aproveitaram esse ambiente de juros mais baixos para se capitalizar também, né, deixar a parte de dívida organizada. Então, de uma forma geral, a gente não vê as companhias no Brasil, né, com a questão de alavancagem financeira, que pós-crise é sempre tradicional, né, com nenhum tipo de problema em relação a esse, tá? Em relação a isso. Então, um ambiente do ponto de ciclo econômico positivo na nossa visão, que justifica, mesmo com a alta de juros já contratada, como o Portela e o Tomás comentaram, né, um ambiente de que essa alta de juros está vindo por um bom motivo, né, seja aqui, seja em países lá fora, né, que é um motivo da economia estar saudável, né? Então, em termos direcionais, é isso. Na parte de alocação de carteira, a gente tinha em 60% na tese de reabertura econômica, tá? O que a gente fez foi que a gente reduziu um pouco de shopping e reduziu um pouco de consumo tradicional para aumentar a saúde, tá? Eu acho que é uma tese tão pós-Covid, linked como a parte de consumo, tá? E aí a gente viu uma simetria melhor nessa parte de saúde, então a gente reduziu essa tese de reabertura, que performou muito bem ali do meio de março para cá, tá? Mas se somadas, né, o consumo que a gente ainda tem tradicional e saúde, dá mais ou menos uns 60% da exposição da carteira nessa tese ainda de reabertura econômica, tá? Ou pós-impacto do Covid. Tá? Um destaque no mês também foi a performance para a parte de tech, né? A gente tinha comentado isso também no último call, a gente tinha colocado já 25% da carteira em tech, né? Que eram empresas que a gente tinha zerado na virada do ano passado, que tinham feito um espetacular. Eu acho que o mercado colocou muito no preço, e aí quando teve a abertura de juros, globalmente falando, esses papéis caíram ali os seus 20%, 30%. A gente acha que tem muita diferença entre os cases de tech, né? Tem algumas que têm muito valor na perpetuidade e tem outras que não, que já geram resultado ao longo desse ano, do ano que vem, que teve uma compressão de múltiplo muito significativa com essa queda de 20%, 30%, e a gente olhou como oportunidade, né? Esses papéis, ao longo desse mês, performaram bem e ajudaram ali na composição de ganho da parte de bolsa. Tá? E é isso. Estamos com a cabeça positiva para a bolsa, mantendo a posição net direcional grande. Hoje tem uns 40% em consumo, tem uns 22%, 25% aí em saúde, e uns 25% em tecnologia, tá? E a diferença para 100 são cases específicos aí que a gente gosta da parte mais de carrego, de infraestrutura fundamental da coisa. Tá? Eu acho que é isso. A gente teve uma pergunta. Deixa eu só pegar aqui para ler. A gente teve uma pergunta que é: qual é a diferença do novo retorno absoluto e o novo retorno absoluto seleção multimercado? Tá? Não tem diferença nenhuma do lado de estratégia de investimento, tá? É a mesma carteira, a única questão é que esse é um fundo, o Novos Retorno Absoluto Seleção Multimercado, é um fundo exclusivo para os clientes personalité do Banco Itaú, tá? Mas eles têm absolutamente a mesma carteira de investimento, a mesma estratégia, inclusive compram cotas do fundo Master, né, para ficar o mais alinhado possível nessa questão, tá?
Acho que foi isso, que eu só teve essa pergunta. E é só reforçar aí a todos que todo o time aqui econômico e de gestão está disponível para tirar dúvidas, tanto de cenário quanto de posição. É só entrar em contato com a gente ou continuar seguindo aí nossas redes sociais, que a gente está sempre postando aí como é que está a nossa cabeça, o que a gente está pensando aí na parte de economia também. Obrigado a todos. Até o próximo call aí, mês que vem.
Um abraço.
Um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.